Boa noite, senhoras e senhores, presentes aqui na casa. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de março de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito ao vereador Dalvani para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nós tem. E Deus é amor, que está em amor está em Deus e Deus nele. Amém.
Registro a presença dos integrantes da escola Egalité e agradeço, e as demais pessoas aqui presentes na casa, muito obrigado pela presença. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária 16 de março de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei 021/2023 altera os artigos 24 e 45 da Lei Municipal número 1.284 de 30 de dezembro de 1998. Projeto de lei 022/2023 altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal número 2.663 de 16 de fevereiro de 2023, que instituiu auxílio transporte para os servidores públicos municipais. Projeto de lei número 023 de 2023 suspende o pagamento e o desconto de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, referente ao exercício 2023. Proposições. Proposição número 014 de 2023, vereadores Celiana Pacheco Hübner e Everton Antunes. Pedido de providências. Que o senhor prefeito municipal, por meio de secretaria competente, estude a viabilidade de realizar a canalização do esgoto na Praça da Pavão, assim como melhorias na praça relacionado à limpeza e instalação de bancos. Proposição número 015/2023, vereadores Celiana Pacheco Hübner e Everton Antunes. Que o senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, estude a viabilidade de fechar os banheiros durante a noite localizados na Praça João Budelon. Proposição número 016/2023, vereadora Janete Laux, pedido de providências. Solicito a ampliação das linhas de ônibus do interior com destino Barra do Ribeiro no mínimo 5 vezes na semana. Proposição 017/2023, vereadora Janete Laux, pedido de providências. Solicito a isenção do pagamento de passagem para as pessoas que necessitam deslocar-se para a cidade Barra do Ribeiro por motivos de saúde. Proposição 018/2023, vereadora Janete Laux, pedido de providência. Solicito que a administração pública viabilize um projeto de lei para isenção de IPTU, vindo beneficiar aposentados, pensionistas do INSS, idosos, pessoas portadoras de deficiência, inclusive crianças portadoras de doenças graves ou que tenham dependentes nessa condição. Caso extraordinário de situação de risco ou tragédia e demais casos amparados em lei. Proposição 019/2023, vereadora Janete. Solicita linhas de ônibus aos sábados e domingos com horário especial na temporada de verão, para que as pessoas do interior venham a desfrutar e conhecer as praias, fazer passeio no parque e levar seus filhos na pracinha. Proposição 020/2023, vereadora Janete. Pedido de providências. Solicito o patrulhamento e a colocação de saibro na estrada do Pangaré no início da ER 713, passando pela Vila Cazuza, família Novinski, antenas até a BR 116. Proposição 021/2023, vereadora Celiana Hübner. Pedido de providências. Que o senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, solicite: 1. A limpeza das ruas Fernando Gertum, Coronel Araújo Ribeiro, Júlio de Castilhos, na quadra do Engenho Santo Antônio, assim como a limpeza do espaço público do Engenho Santo Antônio. 2. a limpeza da Boca de Lobo da rua Senador Pinheiro Machado, em frente ao número 125, que está interrompida, e o conserto calçamento na mesma imediação. 3. Limpeza e retirada do lixo na rua Marinho Chaves. Proposição 022-2023, vereador Luciano Souza Silva. Pedido de providências que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, possa realizar a manutenção ou substituição dos canos de tubulação que atravessa o estado do Caburé na frente do sítio dos Dois Irmãos. Vereador Luciano Souza Silva. Pedido de providências que a Prefeitura Municipal destine em um dos espaços públicos do bairro Picada para homenagear o cidadão João Villanova. Vereador Luciano Silva. Pedido de providências que sejam substituídos as lâmpadas de iluminação pública que estão queimadas em diversos trechos da estrada do Cerro da Cavalhada, Doutor Cavalheiro e demais travessas na comunidade da Cavalhada. Também seja ampliado o número de pontos de iluminação, principalmente próximo à antiga escola João José Wist, atualmente local residencial com diversas novas residências naquela parte da comunidade. Proposição 025-2023, vereador Luciano Souza Silva, pedido de informação. Se a Prefeitura Municipal possui algum projeto ou estudo para retomar o transporte nas comunidades que ficam afastadas da BR-116, entre elas o Caburé e a Cavalhada. Proposição número 026-2023, vereador Luciano Silva. Pedido de providência, reconhece a comunidade localizada na região do Cerro da Cavalhada como um bairro rural, tendo como nome Cavalhada. A estrada Cerro da Cavalhada como acesso principal ao bairro e a estrada Doutor Cavalheiro como acesso secundário. Também aumentada na extensão territorial do bairro, ficando faixa territorial a oeste da BR-116 do quilômetro 323.800 até o quilômetro 326. Como pertencente à comunidade da Cavalhada, além das vias, das rodovias e suas faixas de domínio. Proposição 027-2023. João Francisco Feijó, Everton Antunes, Dalvane Jacob Barbier, Celiana Hubner, Kátia Feijó, Luiz Felipe Naibet, Janete, Laux, Juliano Duarte, Luciano Souza Silva. Moção. Esta moção de parabenização ao Colégio Egalité, Educação Integrada, é uma homenagem e reconhecimento pelo primeiro ano de atividades na comunidade barrense. Portanto, a Câmara de Vereadores de Barra no Ribeiro vem a público externar a satisfação pelo desempenho e relevantes trabalhos realizados. Essa é a pauta do dia, senhor presidente.
Obrigado. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador João Francisco.
Senhor presidente, senhor diretor, caros colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, a todos que se fazem presente aqui, já foram saudados pelo presidente, uma boa noite a todos. Quero iniciar então essa fala no pequeno expediente, o meu tempo lá. Quero iniciar essa fala aqui no pequeno expediente, referindo à proposição, moção de parabenização para a Escola Egalité, a qual convidei todos os colegas vereadores para assinar junto, porque entendo a importância dessa escola em nossa cidade. Ano passado, o vereador Leandrin fez uma moção de parabenização também pela iniciativa e pelo trabalho iniciado o ano passado, e hoje estou aqui, juntamente com os demais colegas, fazendo essa moção de parabenização para essa escola, a qual se destaca em nosso município, e deixo aqui registrado meu respeito e carinho a todas as escolas aqui da nossa cidade, mas hoje a moção de parabenização é para a Escola Egalité, a qual vou fazer uma rápida leitura aqui. Em 2015, nascia a Jardim Encantado em Barra do Ribeiro, gestada junto com o primeiro filho do casal, Bruna Baum e Ricardo Pi. A escolinha surgiu como uma oportunidade de estar mais perto do Joaquim quando nascesse e tirar do papel um sonho antigo da Rosane Pires, mãe da Bruna. Juntas, elas idealizaram uma escola de educação infantil sem imaginar que em menos de 6 anos ela se tornaria uma grande instituição de ensino que atende todos os segmentos da educação. 2021, em meio às incertezas da pandemia, Ricardo, Bruna e Rosane mais uma vez acreditaram no potencial de transformação da educação em um município, construindo um complexo educacional completo que iniciou suas atividades em março de 2022 e atua desde a educação infantil até o ensino superior, firmando parcerias com gigantes como La Salle e o Senac. Através dos seus projetos em educação ambiental e a preocupação da direção em construir uma estrutura sustentável, o colégio recebeu, já em seu primeiro ano de atuação, o selo de Território da Paz pela Green Thinker. O Colégio Egalité hoje conta com uma proposta pedagógica totalmente inovadora, além do exclusivo programa bilíngue da International School. Não sei se eu fiz a pronúncia correta. Os alunos têm aulas semanais de inteligência emocional com a Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury, Educação Financeira, Empreendedorismo, metodologia STEAM, que consiste em investigar, descobrir, conectar, criar e refletir, como Lego Education, não sei se eu pronunciei correto também, me perdoe, vou fazer em inglês lá, musicalização e leitura. No último dia 7 de março, o colégio completou seu primeiro ano de vida e reafirma seu propósito de buscar continuamente o melhor para os seus alunos e a comunidade que está inserida. Parabéns, Escola Egalité. Eu já estive lá, hoje também faço parte desta família também e me sinto feliz e me senti acolhido em todas as vezes que eu estive lá. Essa escola demonstra para com os alunos, para com os pais, para com as mães, para todos aqueles que fazem parte da equipe delas, atenção, amor, carinho, dedicação e um negócio de tocado com a família e com o amor realmente faz uma grande diferença. E vocês estão de parabéns não só pela escola, mas por escolher a nossa cidade, por acreditar na nossa cidade, porque muitos poderiam abrir uma escola em outro local. Não, vocês abriram aqui na nossa cidade. E isso é uma referência para nós, porque todos que chegam aqui na nossa cidade, é só olhar para a direita, que vê aquele prédio lindo, maravilhoso, com uma psicóloga também muito boa, diga-se de passagem. Parabéns por toda a equipe de vocês. Então, faço dessas palavras aqui, provavelmente todos concordam com isso, que é um destaque, é diferencial a escola. Creio que poucos lugares têm um espaço que nem tem ali, um espaço onde as pessoas são acolhidas com amor, e isso é o que nós estamos precisando hoje em dia. Muito amor, muito carinho. Então, que Deus abençoe grandemente a vocês, a família, e toda a família Egalité, todo o quadro de professores, pessoal da limpeza, pessoal da segurança. E a primeira vez que eu estive ali, Bruno e Ricardo, eu me senti em casa, porque cada um que a gente olhava, a gente conhecia, a gente sabia a história da família. E isso é muito importante para os pais que deixam os seus filhos ali. Que Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Luciano Silva.
Boa noite a todos. Quero começar saudando todos os presentes na casa, né? Saudando o Glauber Fagundes, vice-presidente do meu partido, meu colega de partido também, o Josézinho, a todos da Escola Egalité, a qual inicio minha fala parabenizando a Bruna, o Ricardo, a Rosane, por este belo projeto de educação, né? Para nós é muito animador quando a gente vê um projeto de educação tão bonito acontecer na cidade. A educação transforma vidas, então todas as homenagens ainda são poucas, com certeza. Quero também falar sobre os projetos de lei que vieram do Executivo. Eu sou favorável aos três projetos, acredito que visam regularizar algumas situações que careciam de regulamentação. Sobre as proposições dos colegas vereadores, todas elas eu pude ler e creio que são de fundamental importância para nosso município, para nossa população. Sobre as proposições que eu coloquei, vou iniciar pela primeira sobre a comunidade da Cavalhada. O objetivo dessa proposição, que visa reconhecer a comunidade, melhorar as questões de endereço e de território, essa é uma solicitação que eu deixo, então, ao Executivo Municipal, que no futuro possa elaborar um projeto de lei, né, que regulamente essa comunidade com essas mudanças que vão beneficiar toda a população. Né, é um pedido da população para que possa ter melhores condições. Em relação ao transporte de ônibus no Caburé e na Cavalhada, já teve no passado e depois, por alguns problemas de pandemia, acabou sendo desativado. Eu fui procurado por alguns moradores que me pediram para verificar junto à prefeitura a possibilidade de retomar esse transporte, né? Porque nem todos têm condição de ir até a BR-116 para utilizar a linha que passa ali. Sobre as lâmpadas queimadas na Cavalhada, também um pedido que a gente faz ao Executivo, né, que possa verificar junto à Secretaria de Obras para fazer uma revisão ali. Tem bastante lâmpadas queimadas naquele entorno ali da Estrada Seva da Cavalhada, da Estrada Doutor Cavalheiro, né, e algumas travessas. Né. E, se possível, também ampliar. Faz alguns anos que a gente não tem ampliação de pontos de iluminação ali. E, por outro lado, já tivemos um aumento no número de residências. Né. Também fui procurado por alguns moradores do bairro da Picada, sobre o senhor João Villanova, né? Foi um cidadão daquele bairro, né? E prestou importantes serviços à comunidade, organizava ali a festa anual do bairro, né? Foi candidato a vereador algumas vezes, fez um trabalho comunitário, né? Então seria legal, de alguma forma, pegar algum espaço público ali, destinar para uma homenagem para ele, né? No Caburé, também eu fui procurado por alguns moradores que me relataram um problema que já tem algum tempo, né? Que é alguns canos que estão com danificados. Fica ali próximo ao sítio Dois Irmãos, né? Me pediram ali, então, para fazer uma solicitação que a prefeitura possa verificar a possibilidade de uma reforma ou até substituição, né? E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite. Cumprimento todos desta casa, em nome do presidente Everton, em nome do presidente eu cumprimento todos, e hoje parabenizo o presidente que está de aniversário. Parabéns, presidente, muita saúde e tudo de bom. Também cumprimento colegas vereadores e vereadoras, todos que estão nesta casa, sejam bem-vindos, em especial aos homenageados Bruna e Ricardo. Então, eu já vou iniciar pelo projeto de moção. Agradeço ao colega João Francisco, que me convidou para fazer parte da moção de parabenização. E aproveito para dizer que este ano, no início do ano, agora de 2023, eu fui um dia ali sem marcar, no Colégio Galité, sem marcar. Inclusive, aquele dia eles tinham reunião. E fui muito bem recebida pela Bruna, que me mostrou todas as dependências da escola, do colégio, todas as estruturas. E uns espaços amplos, eu fiquei assim encantada, parabenizo vocês pelos espaços, e vocês têm desde a educação infantil até o ensino superior. E também fico muito feliz que é uma oportunidade, mais uma oportunidade dentro da Barra do Ribeiro, e nós temos alunos, inclusive do Douradilho, que eu sou do Douradilho, que frequentam a escola. Parabéns, então, Bruna, Ricardo e todos os demais envolvidos da Egalité. Passo agora para as proposições. Tem algumas proposições de interesse da comunidade e de todos também. A proposição 016, que vem a fechar com o pedido do vereador Luciano, e nós nem combinamos. Eu estou pedindo a ampliação dos horários de ônibus para as comunidades do interior, porque eles não têm como se deslocar para a cidade, e que, então estou pedindo essa ampliação, que a prefeitura estude essa possibilidade. Proposição 17. Estou pedindo também a isenção do pagamento das passagens, aí a prefeitura vai estudar uma possibilidade, das pessoas que vêm do interior consultar aqui no atendimento da Barra do Ribeiro com todas as especialidades. Porque a prefeitura vai achar uma forma de que quem consultou comprovar. Porque muitas pessoas não têm esse dinheiro para chegar até as consultas e os atendimentos. Então, esse eu considero um pedido bem importante, que as pessoas não paguem, sejam isentas dos pagamentos para vir quando for para consultas médicas. E outras funções que a administração oferece, que são os atendimentos assistenciais, inclusive da Casa da Mulher. Então, as pessoas deixam de participar e a usufruir dessas coisas que são disponibilizadas. A 018, nós agora também somos pagadores de IPTU, Douradilho, Passo da Estância e Passo Grande, e toda a cidade. Então, por este motivo, eu recebi vários pedidos e solicitações que a prefeitura possa estudar a possibilidade de incluir dentro das isenções, que já tem algumas, já beneficia, então outras que ainda não tem. Por exemplo, aposentados, pensionistas do INSS, idosos, pessoas que tenham portadores de deficiência, inclusive crianças, também para doenças graves e outras situações extraordinárias e de tragédias, que eu andei dando uma pesquisada e algumas prefeituras já beneficiam. Então, isso é uma questão que a prefeitura vai fazer um estudo e verificar os critérios, se ela conseguir incluir este pedido que vai beneficiar mais pessoas. A proposição 019... Como a prefeitura tem lindas praias, parques e também uma pracinha muito linda, eu estou fazendo um pedido de ônibus aos sábados e domingo, não gratuito, claro, que se pense numa forma de disponibilizar esse transporte para que o pessoal do interior possa conhecer as praias.
Tempo, vereadora.
Eu volto no grande expediente para explicar esse projeto. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Celiano.
Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Everton Antunes. E parabéns hoje pelo seu dia. Muita saúde e muitas felicidades. Em nome do presidente dessa casa, cumprimento e saúdo os demais presentes aqui hoje e também aos que nos assistem pela página da Câmara no Facebook. Bom, recebemos 3 projetos de lei do Executivo, né? O projeto de lei 021, que altera os artigos 24 e 45 da Lei Municipal, o 022, que altera, acrescenta e revoga também alguns dispositivos relacionados ao auxílio transporte, e o projeto de lei 023, que suspende, então, o pagamento e o desconto do imposto, né, do IPTU, durante esse exercício de 2023. Ressalto aqui que esse projeto de lei enviado pelo Executivo visa suspender o pagamento do IPTU para a realização de revisão de alguns casos, né, que foram constatados. Então, agradeço ao executivo por ter esse olhar também e ter enviado logo esse projeto aqui para casa. A respeito das minhas proposições, algumas junto com o presidente Everton, foram a pedido, né, de algumas pessoas da comunidade. Então, reforço ali a de 014, né, sobre a importância da canalização do esgoto na Praça da Pavão, né, que é a céu aberto, muito importante isso. A viabilidade de fechar os banheiros públicos ali na Praça João Budelon, que a gente chama a Praça do Banrisul, por questão de segurança, né, para a comunidade. E a pedido também algumas limpezas, algumas retiradas de lixo, que já foram citadas aqui pelo nosso diretor. Agradeço também ao colega João Francisco, por participar da moção de parabenização ao Colégio Egalité Educação Integrada. É uma homenagem e um reconhecimento pelo primeiro ano de atividades na comunidade de Barra do Ribeiro. Então, a gente sempre diz aqui, eu e as gurias, a Kátia e a Janete, que tudo que se remete à educação sempre é de grande importância e de grande valia, porque, como diz nosso querido Paulo Freire, né, a educação ela não transforma o mundo. A educação ela transforma as pessoas, e são as pessoas que transformam o mundo. Então, parabéns ao Colégio Egalité por esse aniversário. Passo a palavra, senhor presidente, e retorno demais. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano.
Boa noite, presidente, diretor, pastor Júnior, os demais vereadores, vereadoras desta casa, comunidade Barra do Ribeiro, minha esposa que está aí nesta noite me acompanhando, Jéssica, meu filho Arthur, as demais irmãs, pessoal da Egalité, pessoal do Partido dos Trabalhadores também. Todos os projetos têm nosso apoio, todos os projetos de lei do Executivo do município têm o nosso apoio, como também todos os pedidos de providência da comunidade, através dos vereadores colegas que colocaram nesta sessão. Meu único pedido nesse projeto de lei 23, que fica suspenso por 60 dias sobre o pagamento do IPTU, a gente viu que o IPTU foi um dos grandes surtos, até mesmo preocupação dos municípios de Barra do Ribeiro, onde todos ficaram preocupados com os valores, que foi bem alto, bem, de forma se diz, até abusivo. Vimos ali o prefeito rapidamente parou, congelou por esses 2 meses, por esses 60 dias, ele congelou para ver uma reorganização. Mas eu também queria, juntamente com meus colegas vereadores, presidente desta casa também, que nós pudéssemos fazer uma convocação à empresa, para ela poder nos explicar por que tão alto e por que deu tanto erro no IPTU. Quando nós votamos nesta casa sobre o IPTU, quando nós tivemos nesta casa, alguns lugares se dizia que ia diminuir o valor. Foi isso que foi vendido e, na confiança de todos nós, vereadores, foi votado por isento, todo mundo votou favorável. Então, nós queríamos uma explicação da empresa, porque o executivo pagou, o município pagou, seus cofres públicos, para essa empresa fazer um trabalho no município. Deve ser um valor alto, foi pagado. A gente só queria entender por que é tão alto o erro, e só foi o erro a mais, a menos eu não vi ninguém dizer, diminuiu. Mas aumentou bastante, não estou dizendo que o erro é do município, Estou dizendo a empresa tem que explicar, e nós fazer um requerimento aqui junto, nós vereadores, para ouvir por que de tanto erro. PTU de 500, de 918, com o reajuste que a prefeitura deu desconto, foi para 504,90. Então saiu da curva, tanto que o prefeito parou por 2 meses. Saiu da curva os valores do IPTU no município. Eu tenho certeza que acho que a empresa, assim como ela mostrou para nós o projeto, como ela trouxe um painel, tivemos audiência pública, mais o pessoal do Douradilho, do interior, que participaram, que não iam pagar e vão começar a pagar Douradilho, Passo Grande, Passo da Estância, interior. Ela vai ter uma explicação, acho, para dar para nós, vereadores, poder passar melhor para a comunidade de Barra do Ribeiro. Também quero agradecer ao vereador colega João Francisco, de todos os seus méritos, nos convidar para assinar essa moção de apoio a 1 ano da Escola Egalité. Parabenizar a Bruno, Ricardo, Rosane, por esse dia, por esta homenagem, parabenizar pela belíssima escola que eu posso te dizer. A entrada da Barra do Ribeiro, a gente sabe que é no Passo Grande, mas a principal para nós é ali, na rótula. Não é nem a das Três Vendas e Pavão. A nossa mente dá como aquela ali, o cartão postal. Então, não conheço a escola por dentro, não conheço o ensino, mas tenho certeza que o João explicou muito bem. Mas se diz que como um cartão postal da Barra do Ribeiro ficou aquela escola ali. Para mim, que sou morador da Mate Doce, que passo ali, aquilo ali era um campo descampado, hoje tu vê aquele patrimônio ali, ele deu uma valorização para o município. E a gente sabe que tem que ter muita coragem para investir no município de Barra do Ribeiro, pelas suas grandes dificuldades financeiramente que o nosso município acarreta. A gente sabe que não é um PIB alto. Então, a gente hoje parabeniza a Escola Egalité. Tempo de líder. A Escola Egalité, a gente parabeniza o belo prédio que se ficou um cartão postal, sim, para o município da Barra do Ribeiro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Em tempo, quero saudar a presença da esposa do vereador Juliano, a senhora Jéssica, e os seus filhos. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos, os nossos homenageados, que partiu realmente do nosso colega João Francisco, a moção, convidou nós todos. Fico, quando o João leu um histórico aqui da Egalité, me emocionei, porque também me sinto parte desta família, tenho meu neto lá nessa escola, e a gente sente quando a criança realmente ela é bem acolhida. E o Vicente já não iniciou aqui, iniciou ali no pequeno centro. E também já me remeti alguns anos atrás, enquanto eu estava na Secretaria de Educação, que é a busca para o alvará para séries iniciais, lembra? Né? Então, assim, a gente me sinto integrante dessa construção por ver esse crescimento, é que nem uma criança, quando a gente vê nascer. Né? Então, a gente se emociona, a Egalité veio para contribuir, né, com a nossa cidade, com certeza, porque tudo que nos remete à educação, a gente entende que é para formar pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor e mais justa, né? E a gente vê essa possibilidade dos nossos jovens não se deslocarem, ter a oportunidade do ensino superior aqui. As minhas filhas também teve um período que para fazer o ensino médio também, se quisesse alguma outra coisa mais diferenciada, tiveram que sair do município, e agora a gente encontra ali, né? Realmente a Egalité está de parabéns. Muito obrigado por vocês existirem, né? Então, parabéns mesmo. Me emociono porque vi crescer. E quando a gente vê os filhos, assim como vi crescer a Bruna, né? O próprio Ricardo. Então, assim, a gente se emociona de ver vocês realizarem um sonho da minha amiga e colega de estudo aí, desde as séries do ensino fundamental, né? Juntas, né, Rosane? Que bom ver o teu sonho realizado também por intermédio do genro e da filha. Bom, quanto ao projeto de lei de número 023, que suspende temporariamente, é claro, o pagamento do imposto, fico feliz por nós termos marcado uma reunião essa semana com o prefeito, vereadora Kátia, vereadora Celiana, vereador Everton, vereador João Francisco, né, solicitamos, e o prefeito brevemente se disponibilizou, chamou a empresa que fez o georreferenciamento, chamou o pessoal da parte de informática, né, a parte dos cálculos, onde ali a gente fez um grande debate, olha, foram horas ali de até um enfrentamento para uma construção do bem, é claro, né, que a gente colocou várias situações que estavam ocorrendo e preocupação de nós todos com o município, bem colocado pelo vereador ali, que a gente, no primeiro momento que se aprovou a lei, né, a gente tinha ficado bastante claro para a gente que, claro, que iria aumentar, porque, na realidade, não houve aumento de índice da cobrança do IPTU. O que que houve? Houve, foi um mapeamento, vamos dizer assim, de todas as casas. É 1975 que foi a última, o último cadastro que o município tinha. Então, assim, ó, não, nós estávamos, 1975, quantos anos? Nós precisávamos nos atualizar com certeza, né? Então, a gente, foi uma conquista, nós todos, vereadores, ficamos felizes por essa oportunidade que o município avançou. Claro, gente, e isso é muito importante, olhem a lei, não houve aumento do índice de cobrança do IPTU. Houve até...
Tempo, vereadora.
Tempo de líder, vereador. Houve até, na realidade, uma redução, porque era 1, passou para 0,8. Né? Então, o que que acontece? Alguns IPTUs vão subir? Sim, vão. Por quê? Porque eu tinha uma casa, mas eu não tinha minha garagem, eu não tinha a área, eu não tinha a lavanderia. E, nesse período, eu construí. Então, não estava essa construção averbada junto à prefeitura. Não estava essa construção no cadastro. Então, a gente, quando aumenta a área, realmente paga-se mais, né? Mas se identificou, fora isto, algumas distorções de valores, né? E o prefeito já vinha, a gente vinha conversando e se acirrou bem a conversa nesta reunião, que foi muito construtiva, que ele, então, teve, eu vou dizer, a sabedoria, a elegância, o cuidado, demonstrou o quanto é gestor, porque no momento que tu faz uma análise, a gestão ela tem que ser flexível, teve a hombridade de dizer para-se aqui, e vamos rever. E é assim que se constrói o correto, o honesto e o justo. Então, assim, neste momento, dou parabéns ao nosso prefeito Jair Machado pela hombridade, honestidade e flexibilidade de um gestor que é. Muito obrigado. Volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador Luciano.
Eu volto à tribuna para manifestar algumas preocupações que eu venho tendo, principalmente nas últimas semanas. Eu estive circulando um pouco pelo município, né? Acho que tem um serviço aí que está deixando bastante a desejar, que a gente tinha esperança que fosse melhor, que são as roçadas das estradas no interior. Pude ter a oportunidade de passar nas últimas semanas aí por algumas estradas e notei que realmente está precisando bastante agora com o calor no verão, né? Tá, a vegetação vem crescendo bastante, então é uma das coisas que a gente pede um cuidado aí para o executivo, né? Sobre essas roçadas nas estradas, que também beneficia muito a questão do trânsito, né? Da segurança no trânsito. Sobre o IPTU, acho que foi muito importante suspender a cobrança até poder se avaliar, né? Ali os problemas técnicos que a empresa pode ter cometido, né? Tem grande chance de ter cometido. E também creio que a ideia que o vereador Juliano trouxe aqui na tribuna agora há pouco, de convocar a empresa para dar explicações à população, é importante, né? Porque aí a gente dá uma melhor comunicação ao cidadão de por que a empresa cometeu esses erros. Pode ter sido falhas técnicas, né? Então, especificar quais foram as falhas, até porque essa empresa vai realizar um trabalho para corrigir, né? E a gente tem que tomar algumas providências para que ela não erre de novo, né? Se errou uma vez, tem sempre o risco. Então, acho que a ideia do vereador Juliano é muito interessante, acho que muito positiva, da gente convocar essa empresa para dar esclarecimentos, demonstrar o que pode ter ocorrido, né? Quais foram as falhas e o que ela vai fazer para não repetir as mesmas falhas. É isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhor presidente, demais vereadores e a todos que nos assistem, volto então aqui na grande expediente. Vou deixar um versículo aqui para a escola Egalité, assim para ela, para todas as outras escolas, mas hoje principalmente para vocês. Fica em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, tanto da escola Egalité quanto de todas as outras escolas, vai sair médicos, advogados, dentistas, entre outras várias profissões. E por que não vereador também? Vereadoras tem que ter, porque a gente precisa, e eu volto a dizer, nós estamos aqui de passagem, e como passa rápido. Vereadora Kátia relembrando algum tempo, não faz muito tempo, né, Kátia? Vocês estudaram juntas. E assim como a gente relembra aqui também algumas passagens ao qual nós estudamos juntos na faixa etária de uns 15, 20, 25 anos, e hoje nós estamos aqui, uma média de 40, 30, 40, 50, né? Vamos deixar por aí essa média. O que eu quero dizer é que o tempo está passando muito rápido, gente. E aí eu vejo que a nossa cidade mudou muito, isso aí é indiscutível, porque está aí para quem quiser ver. Há falhas? Tem. Mas aonde não tem falhas? O ser humano, em algum momento, sempre vai ter alguma falha, alguma coisa que vai acontecer, inclusive agora, pegando o gancho aí dessa empresa. Eu creio, colegas vereadores, que essa empresa, sim, cometeu um erro de cálculo, só que teve terrenos que ficou correto e teve outros que não ficou. Ou seja, sou de acordo, sim, eu acho que até pela lei, vamos ter que ver aqui, regimento, acho que teria que convocar, então, ou secretário, ou convidar, né, seria mais, não tão, né, um convite, eu acho que seria melhor, com certeza ele vai convidar alguém da empresa, vai vir aqui explicar para todos, mas já adianto também que ele falou que vai, e ele estava com muita convicção do que ele estava falando naquela reunião, e ele falou que vai fazer todos os cálculos, vai baixar ainda, mais ainda, para não ficar pesado para os munícipes daqui da Barra, porque nós sabemos que nós passamos por uma pandemia, nós sabemos que nós tivemos um momento de crise, não só aqui, claro, em todo o país, e isso agravou, sim, toda a nossa cidade e as demais. Então, eu creio que é importante fazer, mas já de antemão eu já falo que, então, eu acho melhor, então, eles refazerem esses cálculos e depois nos apresentarem os cálculos. E aí sim nós nos reunimos aqui e eles apresentam esses novos cálculos para nós, e aí sim, como diz na rua, batemos o martelo, não, realmente esse é um preço justo, não foi avaliado a mais, não foi avaliado a menos, e que todo mundo pague um valor correto. Fui questionado em alguns lugares aí sobre a cobrança de IPTU, Douradilho, Passa a Estância, Passo Grande. Só para esclarecer, Passo Grande é expansão urbana desde 1980, nunca foi cobrado IPTU, já poderia ter sido cobrado, não foi. Passo da Estância, eu me lembro que o Lucas era presidente aqui, foi, eu acho que em 2019, Passo da Estância passou a ser expansão urbana. Douradilho, um ano e meio, mais ou menos, Ernesto, um ano e meio, dois anos, mais ou menos, já foi expansão urbana. Ah, mas é ruim pagar IPTU? É ruim. Mas vamos supor assim, Douradilho, Passo da Estância, Douradilho, queimou a lâmpada. Da onde vem o dinheiro para comprar essas lâmpadas? Está saindo do IPTU daqui ou de outra arrecadação da Barra para comprar a lâmpada para lá? É isso que nós temos que passar para a população, e isso que a população tem que entender, que uma cidade não gira sem dinheiro. Tem informações aí que tem IPTU atrasado de 14 milhões de reais, não me engano, mais ou menos por aí. 14 milhões, gente. Isso aí ergue uma cidade assim em um ano. Ou seja, tem IPTU atrasado? Tem. Se tivesse em dia, maravilhoso, mas não está em dia. Então é importante, sim, que nós pagamos parcela, o prefeito foi bem acessível, e claro, se teve um erro da empresa, ele abriu seu coração ali, vai parcelar, vai dar desconto para quem vai parcelar, vai dar desconto para quem vai pagar à vista, e creio que essa união é o que faz o bem de toda a cidade. Nós somos aqui, temos as nossas diferenças políticas, nossas ideologias, mas todos nós queremos o bem da nossa cidade. Então eu creio que nós precisamos sim de união de todos nós. Cobramos sim, sou líder do governo, cobro, sou cobrado. E todos sabem aqui, colegas vereadores e todos vocês que estão aqui presentes, nos assistem, não é fácil, vereador. O vereador faz o pedido, nós dependemos da secretaria e do tempo que a secretaria tem para atender os nossos pedidos. Ou seja, tem alguma coisa que desde 2017 eu venho falando, se tiver planejamento, cronograma, as coisas ficam mais fáceis de resolver. E eu creio que vamos continuar cobrando. Meu tempo está terminando. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar todo o pessoal que está presente aqui. Um dia especial para nós hoje também, né? Quero agradecer ao João pelo convidar pelo pedido de moção do Colégio Egalité, que com certeza é um colégio muito importante para a gente. Eu me lembro da Bruna, a gente fez estágio junto na empresa Tecnoplan em 2006, né? E agora em 2021, 2022, montou um colégio que é muito importante. A gente sabe hoje a coisa mais importante que a gente tem é a educação. Educação, saúde, educação qualidade, para a gente ter profissionais aqui na nossa própria cidade, né? A gente vê quantas pessoas que saem para buscar estudo em Porto Alegre, Canoas, Guaíba, né? Sendo que tem a possibilidade de estudar aqui na Barra. Então, de parabéns à equipe ali. A gente fica muito feliz pelo colégio de vocês aí. Se precisar de apoio da gente, a gente sempre vai estar junto para apoiar vocês aí. Tá bom? Obrigado. Passo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu vou retornar um pouquinho à proposição 018, dizer que quando eu coloquei essa proposição de alguns pedidos de isenção de IPTU, o prefeito ainda não havia suspendido o pagamento por 2 meses. Então, eu vou só reforçar, assim, ó, na lei atual, tem isenções para pessoas viúva e órfão, menor não emancipado, reconhecidamente pobre. Isso é o que está na lei. E mais tudo o que está dentro do código tributário, que entra igrejas, enfim, associações. Daí eu não vou entrar no mérito. Então, o que eu ampliei nesse pedido? Que os nossos pedidos entram uma semana antes. E o decreto do prefeito foi ontem. Então, quem sabe a prefeitura consiga avaliar, porque tem esses casos de outras pessoas específicas, como a nossa lei já é uma lei mais antiga, de vir beneficiar agora aposentados, pensionistas do INSS, idosos, pessoas portadoras de deficiência, inclusive que sejam, por exemplo, crianças na casa, portadores de doenças graves, aí a lei vai dizer, por exemplo, câncer é uma das doenças graves, e todas as demais que o Código Tributário já beneficia. Não estou fazendo um projeto de lei. Quem vai avaliar isso, estabelecer os critérios, é a administração. Daí eles têm os critérios e vão estabelecer quem ganha até X valor, não sei se vai ser um salário mínimo, dois, não sei, enfim. Então, eu só estou dando essas sugestões que foram as pessoas que vieram até mim solicitar. Voltando à proposição 019, eu estou sugerindo também uma proposição que tenham essas linhas de ônibus aos sábados e domingos do interior, especificamente em temporadas de verão, para que as pessoas possam usufruir da praia, parque e pracinhas. Porque o que o pessoal do interior diz? Nossa, a minha cidade saiu na TV, eu não conheço a praia. Pessoas da minha família não conhecem a praia. Esses tempos nós chegamos a trazer algumas pessoas da minha família. Disse, não conhece a praia? Não, nunca fui na praia. Não vou citar nomes, né? Então, é assim. Então, as pessoas terão uma oportunidade e isso não é um pedido gratuito. As pessoas vão pagar. Coisa boa, embarca no ônibus, vem ali com o seu material, seu cooler, vem fazer um lazer aqui. A nossa cidade está bonita, está disponibilizando esses espaços. E essas pessoas não terão outra forma de vir aos sábados e domingos. O pessoal do interior, o que faz? Muitas vezes fica em casa, não consegue. Então, vai ser uma forma de lazer com suas famílias. A proposição 020 é um pedido esse de patrulhamento da estrada do Pangaré, que é uma estrada bem extensa, que ela liga a subida entre ERS 713, passando ali pela família Cazuza, Antena, até a BR-116, ali passa o transporte escolar. Por exemplo, essa semana a patrola passou, o pessoal, vereador, quero te informar, eu já tinha colocado a proposição que a patrola passou aqui, mas ainda ficaram os buracos, então um ensaibramento vai resolver o problema dessa estrada, inclusive no inverno, que os ônibus às vezes não conseguem passar. Quanto aos projetos, eu sou favorável aos projetos, os projetos que estão na casa hoje, e também a todas as proposições dos meus colegas. Também volto a falar do pedido do colega vereador Juliano, que eu achei importante esse esclarecimento da empresa, né, que ela vem esclarecer quais foram os critérios avaliados. É bem importante, e o João Francisco também já fez essa colocação. Tenho meu apoio. E tem mais outros pedidos assim da comunidade, que agora é grande expediente, eu posso falar. Eu quero retornar à questão do IPTU. Por exemplo, nós estamos pagando, o interior é a primeira vez que está se arrecadando IPTU. Nós já tínhamos nas nossas comunidades arrecadação de lixo. Ok, ninguém está se recusando a pagar esses valores, mas também agora vai ser uma oportunidade que o interior também comece a ser mais atendido na questão da iluminação, roçadas, enfim, muitas coisas que lá agora vai ser as mesmas demandas da cidade. Então, é essa a nossa preocupação. Obrigado, presidente. Passo a palavra.
Com a palavra, o vereador Juliano. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Desejar um feliz aniversário para o colega e presidente dessa casa, Everton, aos demais colegas aqui presentes, os responsáveis, donos da Egalité, Ricardo, Bruna, Rosane, toda a sua equipe, família do nosso colega pastor Juliano, os presentes aqui do Partido dos Trabalhadores e a todos os outros presentes e aqueles que estão aqui pela página da Câmara nos assistindo. Os colegas falaram muito bem das pautas que a gente tem na sessão de hoje, né? Eu vou fazer algumas colocações, né? Acho que muito importante a suspensão do projeto de lei 023, né, encaminhado pelo prefeito a esta casa, né, que suspende o pagamento do IPTU por 60 dias. A gente participou do ano passado de várias audiências públicas, né, com o pessoal do Aradilho, aqui nesta casa, veio a equipe técnica que aplicou o georreferenciamento dentro do município, e após, né, o pagamento, começaram o pagamento no ano de 2023, aconteceu diversas, né, preocupações, o pessoal não estava entendendo por que a mudança de valor, e isso talvez não tenha sido explicado corretamente, ou pode ter acontecido erros, né, também. Então, essa importância dessa parada para refazer e ver o que está certo e o que está errado para ajustar ali, e também a convocação da empresa aqui nesta casa, estiver presente para nos passar como seria feito o procedimento, agora, né, nos passar como aconteceu esses cálculos que deu diferença em muitos lugares, não foi um, né, foi vários lugares, né, por isso que houve essa parada, né, através do prefeito para ter o congelamento desses 60 dias para refazer todo o município. Importante aqui no parágrafo único colocado no projeto, após os 30 dias na retomada, né, do pagamento, permanece o desconto de 20% ao pagamento do IPTU. Quero aqui colocar também, nesta quarta-feira, através da Secretaria de Turismo, né, e Desporto, foi reaberto o Gatinão para locação e para prática, né, de todos os esportistas e toda a comunidade barrense. Quem tiver interesse da locação para marcar jogos ou evento, se dirigir à Secretaria de Turismo, que é à frente da Câmara de Vereadores, né? E ali é feito as locações e agendamentos. Quero falar aqui da moção, agradecer o vereador João Francisco pelo convite. Ano passado a gente também assinou uma moção, né, de parabenização pela inauguração do Colégio Galité, e novamente hoje estamos assinando uma moção de um ano de, né, uma conquista, né, posso dizer. Sou da área da educação também, fico feliz pelo esse investimento dentro do município. Olhando aqui o texto aqui, né, todas os trabalhos que são realizados, a gente pode ver a preocupação que a escola tem, né, além da educação infantil até o ensino superior, né, parcerias com La Salle, cursos, né, faculdade, também a parte ambiental, que é dentro do município, né, a gente sempre está cobrando aqui a parte ambiental, a questões de lixo, descarte incorreto, então o colégio também se preocupa com a estrutura sustentável, a inteligência emocional das pessoas, que pós a pandemia a gente também está sofrendo com, né, diversas coisas assim, decorrente, educação financeira, e música, leitura, então é um leque de coisas boas que vem agregar ali os alunos e a todos ali que frequentam. Isso aí também é feito com a equipe toda, né? E então desejo parabéns, vida longa para vocês. Isso aí, obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos então para o intervalo regimental. Quero pedir ao vereador João Francisco que entregue a proposição a Colégio Galité. Obrigado, vereador. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei número 021, 022, 023 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco as proposições de número 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Vereador João Francisco.
Senhor presidente, quero pedir desculpa para o senhor aqui, mas eu estava com medo de não dar tempo de falar no primeiro, no pequeno expediente, né, que o nosso presidente está de aniversário hoje. E eu escutei uma voz aqui falando que ele ia convidar nós para ir lá no restaurante das Cuca. Tudo por conta dele. Que maravilha. Pena que não abre hoje. Mas, né, daqui a pouco, né, pastor Juliano, Deus toca o coração dele aí, esse homem nos leva lá no... É, pode ser hoje no América também. Parabéns, então, ao nosso presidente, que Deus lhe abençoe cada vez mais, com muita saúde, muita paz, muito amor para o senhor e para toda a sua família. E que Deus toque seu coração para o senhor nos pagar um churrasco aí o quanto antes. De preferência esse ano, enquanto o senhor ainda é presidente, por favor. Quero dar os parabéns aqui pelo nosso colega, amigo de muitos anos ali, o Luciano, que atuou tão bem aqui. Eu até falei para o Leandrinho, deixa o Luciano aqui com a gente. Tira umas folgas, vai lá, dá uma viajada e deixa o Luciano com a gente aqui. Parabéns pela tua atuação, Luciano. Gostei muito de trabalhar contigo. Te admiro, somos vizinhos do interior, longe, mas lá no interior todo mundo que mora longe, todo mundo se considera vizinho. Tenho o maior carinho e respeito por ti e por toda a tua família. Gostei muito de trabalhar contigo aqui. E mais uma vez, assim, né, parabéns. Na verdade, eu vou iniciar diferente ao meu tempo lá. Agora me dei bem. Tá, eu não vou falar os 5 minutos. Eu queria deixar assim registrado os meus parabéns para todos os professores, mas sim todos. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente, quando foi visitar ali, olha, a pessoa tem que ter um dom para lidar com criança, para trabalhar com criança, porque a gente tem a minha pequena lá de 2 anos e 8 meses já, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, né, pastor Juliano? Elas não param, então... Parabéns a toda a equipe de vocês e de todas as escolas, enfim, né? Mas a pessoa tem que ter um dom, tem que gostar muito de criança, né? E assim como a gente é vereador aqui, a gente tem que gostar de gente para ser vereador, porque se não gosta de gente, não pode ser vereador. E é assim que funcionam as coisas. Mas eu volto a dizer, a gente tendo amor e fazendo as coisas com amor é a melhor coisa que tem. Então, todas as escolas estão de parabéns, e repito, hoje é para vocês os parabéns, mas o ser professor, trabalhar com crianças, formar pessoas, isso não é para todos, é para alguns, que tem que ter um dom, tem que ter carinho, tem que ter atenção, discernimento, sabedoria, passar as coisas de forma correta para eles, porque é ali que vai sair políticos, vai sair vereadores, enfim, toda a classe política, não precisa nem falar, que todos vocês sabem, mas é muito importante a atuação de vocês ali. E a gente, quando leva a criança ali com 2 anos, dá uma pena de deixar ali, né? A vontade de voltar, levar para casa, mas a gente sabe que é para o bem... a gente sabe que é para o bem delas. Então, parabéns mesmo, que Deus abençoe a toda a equipe de vocês e que Deus abençoe a todos os professores que se dedicam com carinho, com atenção para com todas as crianças. E dizer que, enfim, tudo que já foi falado aqui, eu creio que o prefeito Jair e toda a equipe de trabalho dele, não vou citar todos aqui, ninguém quer prejudicar ninguém, seja professores, seja médicos, toda a equipe de Mestre da Barra, todos que trabalham na nossa cidade. Tem falhas? Tem. Mas sempre quando tem falha, o prefeito vai na rede social, explica o que aconteceu explica tudo o que aconteceu, pede desculpa, pede perdão, que hoje em dia é difícil alguém cometer um erro e pedir perdão, que é o importante, né, irmão? Pedir perdão, eu errei, eu assumi o meu erro e eu vou lá perante todos e peço perdão e essas coisas vão ser corrigidas. Isso eu me refiro a todos, me refiro a IPTU, o transporte dos professores, tudo que nós estamos sabendo dos assuntos que talvez alguns não saibam, mas jamais uma coligação que está trabalhando em prol da nossa cidade, fazendo tantas coisas bonitas aqui. Tem lugares que estão menos assistidos? Tem. Tem falhas? Tem. Mas é para isso que nós estamos aqui. É para isso, como líder de governo, eu falo que nós temos que ficar unidos, temos que cobrar, sim, o executivo em todos os secretários, porque eles são seres humanos assim como nós. Então, que atire a primeira pedra, nem Jesus falava, que atire a primeira pedra, quem nunca errou, todos vão errar. Então, não vou me aproveitar muito do tempo que o diretor não marcou ali. Vou encerrar aqui e desejo uma ótima noite a todos, que Deus abençoe.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Juliano.
Vou deixar meus parabéns também, os agradecimentos. Meus parabéns aí, meus agradecimentos. Mais agradecimentos que parabéns, né? Também parabéns pela pessoa do Jairo, que é presidente do PSDB, do 45, pela a conquista, a busca incessante junto com o municipal também, com o prefeito, com a prefeitura. Ter levado água ali para o Passo Grande, onde eu vi que tinha alguns colegas ali envolvidos nesse grande feito. O Jair nos convidou, mas infelizmente, como ele não estava na Barra do Ribeiro, eu não pude ali compartilhar daquele momento ali. A gente vê o grande esforço da pessoa do Jair Duarte, sempre atendendo o município da Barra do Ribeiro e qualquer vereador que ele possa estender a mão lá em Porto Alegre, ele acaba estendendo. E também eu quero agradecer ao grupo de mulheres, né? Porque mês de março foi o mês das mulheres, já passou, sei que já passou. Eu quero agradecer as mulheres ali da Igreja Avivamento Arca da Aliança, né? Acho que vieram junto com a minha esposa nesta noite, nesta sessão. Deus abençoe a todos vocês, até uma próxima sessão. Uma boa noite, parabéns também ao Everton. Ele ganhou, eu fiquei com um pouco de inveja, né, do Everton, sabe por quê? Quando ele ganhou os parabéns do Colorado, do Internacional, eu falei, esse cara não precisa nem de festa. Ganhou do clube do povo, amém? Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Luciano.
Bem, eu quero começar agradecendo a todos aqui da Câmara de Vereadores, todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários, né? Todo o pessoal do meu partido também, e ao Leandrinho pela oportunidade de estar aqui representando esse mandato. E agradecer as palavras do João também aqui. A gente procura na política, mesmo que haja diferenças ideológicas, que são naturais, né? Mas a gente procura unir esforços, ideias e construir soluções, porque a população está mais preocupada com as soluções do que com a ideologia, com certeza. Então, eu procurei nessas duas sessões aqui trazer uma série de sugestões que eu sempre digo que quando eu trago uma proposição, quando eu trago uma ideia, uma cobrança, nunca é no intuito de criticar o executivo municipal, né? O intuito é construir soluções, juntar ideias. E eu creio também que, pegando aqui uma frase do João sobre o cronograma, que ele falou durante a fala dele, eu acho muito importante que a gente avance enquanto administração municipal, o município avance nessa parte, porque eu acho que a partir do momento que a gente conseguir demonstrar que a gente tem um cronograma de trabalho, a população vai ficar mais tranquila, né? Porque hoje a população não fica tão preocupada por não receber algum serviço. Às vezes ela fica mais preocupada por não saber se aquele serviço vai chegar em um determinado dia. Então a palavra que o João falou aqui é muito interessante. A gente precisa ter cronograma, né? E aí tem que trabalhar, é uma coisa de construção, leva tempo, a gente sabe disso. Mas construir através de secretarias que lidam mais com a população, como a própria Secretaria de Obras, né, ter um cronograma, levar isso para a população, para a população saber de quanto em quanto tempo ela vai receber certas manutenções. E com isso, é um trabalho que pode transcender governos de diferentes partidos, de diferentes épocas, porque se a gente criar essa cultura de aproximar um pouco mais o lado público do privado, né? Eu sou um cara que atuo muito na área privada, trabalho em empresas multinacionais, e lá a gente trabalha muito com essas questões do cronograma, de metas, então a gente tem que trazer um pouco isso para a área pública, né? Para construir melhores resultados. Também trago aqui uma preocupação que quero deixar como sugestão aí à Secretaria de Saúde, né? Alguns usuários me relataram estarem preocupados com a UBS Centro, a Unidade Básica de Saúde. Teve alguns problemas relacionados a pulgas no prédio. Provavelmente algum animal atingiu ali alguma área de forro, uma coisa, então seria muito importante a Secretaria de Saúde atuar nessa parte, divulgar o que está sendo feito também, né? Porque tem um risco de saúde. E no mais é isso, agradecer, dizer que eu estou disponível sempre para trocar ideias com todos, né? Fico aqui com vocês até o final do mês, mas depois nós nos vemos por aí, tá bom? Um abraço a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Celiana.
Que bom, Luciano, ouvir essas tuas palavras, né? Porque quando a gente fala de política, a gente diverge de ideias, né? Somente disso, né? Somente de ideias. Pegando um gancho que tu falou aqui da questão ali do postinho, né? Aqui, eu também quero fazer um apelo, né? Para a comunidade, enfim, para as escolas também, para todos, sobre a dengue, né? Que também tá bastante preocupante a dengue aqui no nosso município. E aí eu fico me perguntando, eu recebo essas perguntas, mas a prefeitura não trabalha. Gente, quem tem que cuidar da casa da gente é a gente. Tu imagina se a prefeitura vai dar conta de ir em todas as casas ver se o potinho da samambaia está com água parada, se o pote do cachorro está 3 semanas sem trocar a água. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência e cuidar, porque o cuidado que eu tenho com a minha casa, com as minhas coisas, ele se reflete do meu vizinho e assim por diante, né? As escolas sempre trabalham essas questões, né, de dengue, enfim, sempre quando tem essas questões, as escolas sempre trazem para a gente trabalhar com as crianças, porque a gente conquista eles, né, e eles vão lá e cobram da mãe e do pai, a prof disse que não pode isso, que não pode aquilo. Então, a gente está mesmo precisando desse apoio para informar um pouco melhor a comunidade. Dengue mata, né, é perigoso. E deixando aqui também, quero dizer que nessa diversidade de questões que hoje a gente vive, né? A gente ainda está no mês de março, ressaltar a importância do respeito, não só pelas mulheres que sofrem injustiças, que sofrem calúnias, né? Mas o respeito por todas as pessoas, né? Seja ela relacionada a credos, a raça, a opções de gênero. Então, respeito. A palavra é uma só. A gente pode divergir, a gente pode não concordar, mas a gente tem que ter respeito. Obrigada e boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereadora Janete.
Retorno nessas explicações pessoais, porque eu recebi algumas mensagens, até foi particular no WhatsApp, nem as pessoas colocaram. Eu só quero explicar para quem está nos assistindo, e eu não sei se a grande maioria sabe, que nós, vereadores, temos o direito de colocar 5 proposições em cada sessão, não mais que isso. Ou seja, eu fiz as minhas 5 proposições. que são pedidos, às vezes, que gerais, que vêm beneficiar toda a cidade. A gente representa uma comunidade, mas quando tu faz um pedido, tu pensa em toda a população. Quando é uma questão de lei, quando é algo assim, ou demais pessoas. Quando são pedidos mais específicos, graças a Deus que nós temos um canal que a gente pode entrar em contato e falar diretamente com os secretários. Quando se trata de pedidos que nós já realizamos, nós só podemos repetir este pedido depois de um ano, senão ele já é um tema vencido. É, não vou botar a mesma proposição lá no outro mês, eu fiz o pedido e já vou botar no outro mês. Não, ele está valendo aquele pedido. Então, eu só reforço assim que, por exemplo, esta semana eu falei direto com o secretário Cuca através de mensagem, as pessoas me mandam o pedido, a localização, aonde a estrada, já digo, me passa a localização, porque aí especificamente não tem como errar, porque eu já havia postado no sistema minhas 5 proposições. Então, não vou deixar aquelas pessoas desatendidas. Manda a localização para o secretário e o secretário tem os pedidos nossos ali. Então, essa semana, por exemplo, eu pedi estrada do Garcia, que uns consertos lá, Serrinha também, e a proposição de TAPs, que Alto Douradilho que liga a TAPs, inclusive vieram pessoas da comunidade aqui que assistiram, então foi feito pedido de conserto de estrada, patrulhamento, saibro, tudo isso registrado. Não faz um ano ainda, não posso repetir. Então eu quero explicar isso para as pessoas que me assistem, mas sempre que eu recebo o pedido, eu mando já imediatamente, eu nem deixo para amanhã, na mesma hora já envio para o secretário. Às vezes não dá nem tempo de dizer bom dia, porque é uma garantia que ele vai receber. Ou os secretários, não é só o Cuca, outros secretários também. A questão da iluminação, que eu estou também, me pediram, parabéns, vereadora, pelas proposições, mas não pediu a iluminação. É um pedido que eu já fiz, na última sessão eu fiz. Então é uma questão agora de tempo, como o colega já explicou, os colegas aqui explicaram, não vou citar nome, que se as pessoas... de repente tivesse aquela planilha da organização, semana que vem para cá, eles ficariam mais tranquilos, então eles ficam ansiosos, pensando que os pedidos deles não serão atendidos. Se tu faz um pedido geral de iluminação, subentende-se que todos serão atendidos. Então, estou explicando essa parte aí, para não haver dúvidas. E continue nos mandando pedidos. Agora eu estou falando para todos nós, vereadores, tem contato nas páginas? Nossos contatos são públicos, nos envie, nós vamos repassando. Estamos aí à disposição para trabalhar por uma cidade, que é o que, graças a Deus, a gente tem feito, mantendo o diálogo acima de tudo, e o respeito também acho que é bem importante. Então, é isso, passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Mais alguma vereadora? Não? Peço a vereadora Kátia que assuma a mesa. Boa noite, senhoras e senhores, presentes nesta casa. Quero primeiro agradecer as duas sessões compartilhadas aqui com o vereador Luciano. Quero dizer que foram muito, muito proveitosas para nós e o senhor seja bem-vindo aqui, quem sabe, numa próxima legislatura, o senhor seja o titular aqui. Obrigado, vereador Luciano, por esse tempo convivido com nós aqui. Quero dizer para o Colégio Egalité, parabenizar pelo seu primeiro ano de atividade, né? Dizer para vocês que a gente nunca, não importa a idade que temos, a gente nunca vai esquecer da escola da gente, nunca, nem da escola, nem dos professores. A minha primeira escola na minha vida foi a Escola Ponche Verde, no interior de Dom Feliciano, na localidade de Arroio Grande. Na época, era uma sala de aula só, com uma professora que dava aula É isso, do primeiro à quarta série, imagino. Eu tive a felicidade que essa professora era minha mãe, né, que me dava aula. Mas quero dizer para vocês que eu me lembro da escola, me lembro de dentro da escola, me lembro do quadro verde, me lembro da escada da escola, me lembro de tudo da escola. Então, a gente nunca vai esquecer nem da escola e nem de vocês. Então, isso é uma responsabilidade que nós e que vocês têm, e que seja de longa data a escola Egalité aqui no município, que com certeza vai se tornar e está se tornando um orgulho para a nossa cidade. Quero também hoje, no dia que estou completando meus 50 anos de idade, né? Nem era para falar a idade, mas eu sei que eu pareço com 20 e poucos, né? Mas tudo bem. Né? Quero agradecer a todas as felicitações no dia de hoje e também agradecer a Deus pela vida que eu tenho, pelas realizações que eu tive. Quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa realizada nos meus 50 anos de vida. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Próxima sessão ordinária, no dia 6 de abril de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.